Bezerat Hashem da Fiud, Tata do Yomá. Estamos da Fiud na décima linha. Savta, Verama, Vesavtecha. Nos dá futuro com relação aos filhos de Yefet. Agora a Gemara traz um passo com relação aos filhos de Cush, que colonizou a África. Savta, Verama, Vesavtecha. Savta e Savtecha são nomes parecidos. A Gemara explica que eles moraram numa área, no mesmo local. Tanera Yosef de Vicente ensinou numa braita. Sakistan Gaviata e Sakistan Braiata. Um deles, ou Safta ou Safteha, fez uma cidade interna, um círculo. E o outro fez uma cidade em volta da primeira cidade. Eles estavam envolvidos por montanhas. Por isso os nomes deles são parecidos. São nomes de nações perto uma da outra. Benhada Lehad, entre uma cidade e outra, Mea Parsi. 100 parsaot, são mais ou menos 400 quilômetros, Vekefa Alfa Parsi. E a circunferência da cidade externa eram 1000 parsaot, mais ou menos 4000 quilômetros. Agora a Gemara cita Nimrod. Nimrod foi o primeiro renegado que se rebelou contra Hashem. O princípio do seu reinado foi a Babilônia. E outros países chamados Erech, Akkad e Kalne. Explica como era Bavel que é Mashma. Bavel é a Babilônia, literalmente. Erech ze Urichut. Erech é esse país. Ve Akkad ze Baskar. Esse outro local. Kalne ze Noferninf. Esse outro local. Minar Tzaiya Tzashu. Na época de Nimrod, os nações se reuniram para se rebelar contra Hashem. Fizeram a torre do Dora Plagá. E a Síria, eles se separaram desse plano de ir contra Hashem. A Síria foi para colonizar outro local. Por isso falou, Pasuk Minare Tzaiya Tzashu, dessa área, a Síria se separou. Tanei Rav Yosef, Rav Yosef ensinou na Braita, Ashur Ze Silak. A Síria foi colonizar um país chamado Silak. Vai ver et Ninve ved Rehovot ir ved Kalach. E a Síria construiu essas cidades, Ninvé, a famosa cidade de Ninvé, do profeta Yoná, Rehovotir, um outro local, e Kalach. Ninvé que Mashmo, Ninvé, Ninvé, Rehovotir, Zuprat de Meishan, Rehovotir é esse país, Kalach, Zuprat de Bursif. E esse outro local, Kalach, é Prat de Bursif, um outro país. Vetresen ben Ninvé ou ben Kalach. E tinha essa direção entre Ninvé e Kalach. E aí, Ragdolá. E ela era a cidade grande. Explica agora. Resen ze Aktisfon. Resen é esse país chamado Aktisfon. Hiair Agdolá, ela é a cidade grande. Ele odeia Ninveair Agdolá. Imresenair Agdolá. Eu não sei se isso que a Torá fala, essa é a cidade grande, estando com relação a Ninve, ou Resen. Queixeu o meu, porém, através de um outro passo, podemos explicar isso. Vem Ninveair Agdolá, Leloquim, Malach, Shloshitamim, o passo. Com relação ao profeta Yoná, como sabemos, Ninvé é uma cidade muito grande para Hashem, e para a pessoa percorrer Ninvé demorava 3 dias. Haveomer, então tiramos daqui a conclusão, Ninvé ia ir a Gdolá, que Ninvé era a cidade grande, não Resen. Fala Agmará com relação a outro passo completamente diferente, quando Kalev ben Yefuné se separou dos outros Meraglim, os espiões que iam espionar Eretz Kenan, que futuramente ia ser a terra de Israel. Kalev ben Yefuné foi para Hebron, como sabemos, rezar no Marat Machpelah, pedindo para os patriarcas ajudar Kalev para não entrar no plano dos outros Meraglim. Vesham, Ahiman, Sheshai e Talmai. E lá tinham 3 gigantes, Ahiman, Sheshai e Talmai. E ele deu a Anak. Eles eram filhos do Anak. Vamos ver o que quer dizer isso na frente. Tana foi sendo uma breita. Ahiman Meiuman Sheba Ahim. Motivo que Ahiman era chamado assim, porque ele era o Meiuman, era o mais forte dos irmãos. Sheshai, porque esse nome, Shemassim, Etaref Keshritot. Ele era tão pesado que ele fazia a terra lisa, como uma planície. Por isso é chamado de Sheshai. De palavra Shritot. Talmai, porque esse nome está mais, Shemesim e Taaret Tlamim Tlamim, que ele era mais pesado ainda e rachava o solo, como os sulcos do arado. Davarachem, outra explicação. Ahiman Bana Anat. Ahiman colonizou um país chamado Anat. Sheshai Bana Alush, Sheshai colonizou Alush, Talmai Bana Talvush. Talmai colonizou Talvush. Yeride Anak é os filhos do Anak, que significa isso, Shemanikina Hamab Komatan. Eles eram gigantes realmente, que eles usavam o sol como um enfeite, ou seja, eles eram tão altos que parecia que eles estavam atravessando o céu e o sol fazia um colar em volta deles. Portanto, eles chamavam de Yeride Anak. Anak é um enfeite. Continuando, Amara Meshua Ben Levi Amara, ele falou, sabe o nome de Levi, Atidar Omen Shetipor Be'ad Paras. No futuro, antes de Mashiach chegar, fala Rebbe, Roma vai ser conquistada pela Pérsia. Sabemos que Sanherib misturou todos os povos. Não sabemos qual nação hoje em dia representa Roma, qual nação representa a Pérsia. Ele fala Rebbe que Roma vai ser conquistada pela Pérsia. Shinemar falou Pasura, Ren Shimu Atzat Hashem Asher Yatz. Escutem os planos de Hashem. Asher Yatz Aledom, que planejou sobre Edom, que é Roma, o Machshevotav, Asher Hashav, Yoshve, Teiman, e o que Hashem pensou sobre essas pessoas que moram em Teiman. E nós, Havun Tzeriatzon, com certeza Hashem vai fazer com que eles vão ser arrastados por pequenos rebanhos, jovens. E Mloi Hashim Aleem Naveem, e com certeza Hashem também vai destruir todas as cidades deles. Ou seja, Roma vai ser destruída por Tzeriatzon. É um povo. E fala mais que Tzeire Atzon é uma referência para a Pérsia. Explica como é. Amat que fala Rav Barula. Perguntou Rav Barula, mas imagina da Tzeire Atzon parasse? Como sabemos que Tzeire Atzon, os carneiros jovens, é uma referência à Pérsia? Dirti, como falou o Pasuk. Ha'aira sheraita bal karnai, malchei mandai o parasse. Falou o Pasuk e Daniel, que Daniel viu um animal, um carneiro com chifres, que é uma referência aos reis de Madai, da Macedônia, e Parás, da Pérsia, que se vê que a Pérsia é comparada com o carneiro. Então, Tseire Atzon, o rebanho jovem, é uma referência à Pérsia. Porém, pergunta, Veima Yavan, talvez Tseire Atzon é uma referência à Grécia, Dirtir, como falou o Pasuk, Veatzafir Veatzair, Melech Yavan, o rei da Grécia, é comparado com o bode. E o bode também faz parte do rebanho. Então, Tzeri Atzon podia ser a Grécia, mesmo que a Grécia hoje em dia não é uma potência, não sabemos qual povo realmente é a Grécia de antigamente. Vamos aqui, Sarig Rav Chaviva Bas Surmaki, Amraka Med Dehomi Rabana. Quando Rav Chaviva, filho de Surmaki, foi para a terra de Israel, da Babilônia, ele falou para os Hachamim essa pergunta. Amar Lei, falou esse sábio para Rav Chaviva Bas Surmaki. Mar veloi adar prushikra e motiv tiufta de Rebbe, aquele que não sabe estudar os psukim vai perguntar uma pergunta contra Rebbe? Mas Tseri Atzon, fala e sabe o que significa o rebanho jovem? Zutra de Ahoya, o irmão, o menor irmão caçula. Vimos no começo desse daf, porém no shur anterior, que o filho caçula de Yefet, filho de Noah, era Tiras, e Tiras é Parás. É a Pérsia de Tânia Yosef, como fala de Yosef, Tiras de Parás, como vimos anteriormente. Portanto, quando o pastor fala Tseire Atzon, o mais jovem do rebanho, é uma referência à Pérsia, que era o caçula de Yefet. Yavan, a Grécia também era um dos filhos de Yefet, porém era o irmão maior. Continua, Amara, Babacana, Amara, Biuchanan, Mishum, Rabiudá, Birabilai. Falou, sabe o nome de Rabiudá, Birabilai? Como vimos que no futuro, antes de Mashiach chegar, a Roma vai ser conquistada pela Pérsia. Calva Roma, sabemos isso por uma dedução. O Mamigdash Rishon, sendo relação primeiro Bet Amigdash, Shebanu Bneshem, que quem construiu foi Shlomo HaMelech, filho de Shem. Todos os povos judeus somos os semitas, filhos de Shem, filho de Noar. Veihrivu Kasdiim, e os casdeus, os babilônios, a mesma coisa, destruíram o Bet Amigdash. Na Flucas de Imbiat Parsim, e os babilônios foram derrotados pelos persas. Ou seja, os persas vingaram a destruição do primeiro templo. Migdash Sheni, com relação ao segundo Betamigdash, Banu Parsim, que os persas ajudaram a construir. O povo de Israel estava na Pérsia, e os persas deram permissão para o povo de Israel voltar para a terra de Israel, conquistar o segundo Betamigdash, e até forneceu matéria-prima, tesouros. Vechrivu Romiim, e quem destruiu foram os romanos? Enodin Sheipuromiim Beat Parsiim. Não é dedutivo daqui que os romanos vão ser derrotados pelos persas? Se os persas derrotaram os babilônios, por ter destruído o Betamigdash. No segundo Betamigdash, os persas ajudaram o povo de Israel a construir o Betamigdash. E os romanos destruíram o segundo Betamigdash, do tipo daqui que os romanos vão ser conquistados pelos persas. Como vingança que destruíram o Betamigdash, que eles ajudaram a construir. Porém, fala uma outra opinião. Amará falará, atidá parás, shetipol biadromi. Parás, a Pérsia vai ser conquistada pela Roma antes de Mashiach chegar. Amru le rafkana viravasi le raf. Perguntaram, sábios para Nav. Banuye biadsturi. Aquele que construiu o Betamigdash, ou seja, os persas que ajudaram a construir o segundo Betamigdash, vão ser derrotados por aqueles que destruíram o segundo Betamigdash? Onde está a justiça? Amar eu falará, in, realmente isso que vai acontecer, porque Gzerat Melech é um decreto de Hashem que nós não entendemos. E Kadami tem aquele que responde, Amar Leu, Rav respondeu para o Sahamim, Inunami Akassat Rebeknishta. O motivo que os persas vão ser derrotados pelos romanos é porque os persas fizeram pior ainda para o povo de Israel, destruíram muitas sinagogas e perderam o mérito de ter construído o segundo Beit HaMikdash. Tanenemach assim também fala, Braita Tidá Parás Chitipol Biadromi, que a Pérsia vai ser conquistada pelo Roma. Cada um motivo é de Satri Beknista, porque eles destruíram muitas sinagogas. Veod, outro motivo, Gzirat Melech. Outro motivo é que é um decreto oculto que Hashem decidiu e nós não entendemos. Sheiplu Bonin Beat Sotrin, que aqueles que ajudaram a construir o segundo Beit HaMikdash vão ser conquistados por aqueles que destruíram o segundo Beit HaMikdash. Por quê? Da maravilha da Amarav, falou o sábio nome de Rav. Em Ben David Ba, quando é que o Mashiach vai chegar, filho de David Amelech, Ashetifshot, Malchut, Tromi, Aresha, Bechol, Olam, Kulo. O Mashiach não vai vir até que Roma vai conquistar todo o mundo. Tisha Kodashim, durante 9 meses, são os 9 meses paralelos ao mês de uma gestante. Shinema, como falou, passou. Lachen etnem ad et Yoledai Yaladá, Hashem vai dar o povo de Israel para os romanos durante o tempo de uma gestação, 9 meses, e o povo de Israel que vai merecer sobrar depois dessa diáspora vai voltar para o povo de Israel para receber o Mashiach. Fala, Maratão, lembrando uma outra braita com relação a outro assunto. Kola Nishkot Yuba Migdash Lo Yulaem Mezuzah. Todos os quartos, os aposentos do Beit HaMikdash não tinham mezuzá, porque eram armazéns de tesouros, roupas dos Kohanim, e não é necessário colocar mezuzá num armazém, é necessário colocar mezuzá numa moradia. Chutz Mishkat Paredrin, fora esse aposento do Kohen Gadol, Mishkat Paredrin, que o Kohen Gadol morava lá 7 dias antes de Kippur. Sheabá Betirá le Kohen Gadol, porque era uma moradia para o Kohen Gadol, falta na cama. Era necessário colocar a mezuzá lá, porque o Kohen Gadol morava lá durante 7 dias. Amar Abiudá, porém Abiudá fala diferente. Ele falou, calma, Mishkotei Bamigdash, ela rebetirá. Tinha muitos quartos no Beit HaMikdash que serviam como moradia. Como as guaritas, que serviam como moradia para os guardas, que moravam nas guaritas à noite. Velou e ela mezuzá, mesmo assim não colocavam mezuzá nessas guaritas. Ou seja, fala Abiudá, não é necessário colocar a mezuzá na Mishkata Paredri pela Torá. Assim como não é necessário colocar a mezuzá nessas guaritas, ela é Lishkat Paredrin, o motivo que se colocava assim mezuzá na Lishkat Paredrin, Gzeraita era um decreto rabínico, vamos ver na continuação, no final desse daf, era um decreto para que as pessoas não desprezem o Kohen Gadol. Não fale que o Kohen Gadol mora num quarto que não tem nem mezuzá, como um preso numa prisão que não tem mezuzá. Por isso colocava uma mezuzá assim, em respeito ao Kohen Gadol. Por ele falar, Maitama de Rabiudá, qual é o motivo da opinião de Rabiudá que sustenta que não é necessário colocar a mezuzá na escada para redrir pela Torá e nas guaritas? Amar Rabba, fala Rabba, Kassavá Rabiudá, Rabiudá sustenta, Kol bait sheno asui lemota hamá velemota geshamim eno bait. A opinião de Rabiudá é qualquer casa que não serve como moradia também no verão, também no inverno, não é uma casa. E cada parede era uma casa durante 7 dias só. As guaridas eram uma casa para os vigias só à noite. Portanto, não é uma casa aqui, eles teriam que colocar lá a mezuzá. Por isso, na Eitra, Abai, Abai perguntou contra Naba. Na Aktiva, o pastor fala diferente. Veiketi et betachoref al betakaitz. Falou, passou uma das punições que Hashem vai trazer para o povo de Israel, se o povo de Israel não fizer tshuva, e que mesmo aqueles ricos que têm uma casa para o verão, uma casa para o inverno, Hashem vai destruir a casa do inverno depois de destruir a casa do verão. Precisa dizer claramente que a casa só para o verão é uma casa, Bet HaKaitz, uma casa só para o inverno é Bet HaKoref, uma casa também, se ele necessário colocar a mezuzá nessa casa, como o Rebbe pode falar, que não é necessário colocar a mezuzá de cada paredrim, ou nas guaritas, porque não é uma do dia para o ano inteiro. Você já pergunta como o Rabbe explicou a opinião de Yehuda. Amalei, respondeu o Rabbe, Bet HaKoref ou Bet HaKaitz, que realmente... Essas casas são chamadas casas do inverno, casas do verão, Baitstá, Maloi, que por aí não é chamada uma casa, como toda a sua importância. É uma casa limitada ao verão, uma casa limitada ao inverno. O pastor fala, Uhtavta, Mamezot, Beterra, coloque as mesot em sua casa. Uma casa importante para o ano inteiro. Ele teve a Bai, a Bai perguntou uma outra questão. Sukata Hagbaha. O que acontece com relação a Sukká em Sukkot? Na Yudá Mechayef, a Bíblia fala que necessário colocar sem mezuzá. Vá, Hamim Potrim, Hamim discute e fala que não é necessário colocar mezuzá. Metaneala, foi sendo uma breda sobre essa Mishnah. Na Yudá Mechayef, Beiruf, Be mezuzá, Be maaser. Na Yudá considera a Sukká como uma casa para todos os efeitos, com relação a Eruvê Hatzerot, com relação a mezuzá e com relação ao maaser. Ou seja, uma contradição entre a Yudá aqui, com relação a Sukká, para Rabi Yehuda e Lishkat HaParedrim, e a mesma contradição do período de Tanakama com relação a Sukká e Tanakama com relação a Lishkat HaParedrim. O que Rabi Yehuda sustenta é que ele será que a pessoa que mora numa Sukká participe do Eruvê Hatzerot. Vimos em Maseret Eruvin, em extenso esse conceito de Eruvê Hatzerot. O conceito é: você tem um condomínio com um pátio e várias casas abertas desse condomínio. Pela Torá, é permitido carregar lá em Shabbat. Por ser um recinto privado aos moradores desse condomínio. Assim como a pessoa pode carregar em sua casa, pode carregar também no pátio de sua casa. Por consequência, no pátio desse condomínio também, porque é um recinto privado a todos. Primeiro, pela lei rabínica, os rabinos falaram que isso parece um pouco como um recinto público, porque muitas pessoas morando nesse condomínio. Sendo assim, os rabinos tiveram um receio, talvez as pessoas não cheguem a carregar na rua, se vão chegar a carregar também no Hatzer, no pátio desse condomínio. Portanto, falando que é necessário fazer o Hatzerot. Todos os moradores desse condomínio têm que colocar alimentos em certa quantidade em uma dessas casas. A pessoa mora onde seus alimentos estão, falamos como Agmaray Maseret Eruvin. Portanto, colocando os alimentos em uma só casa é como se todos morassem numa mesma casa. Sendo assim, esse pátio é específico para essa casa, onde todos moram juntos, e não parece uma rua. Uma rua é um recinto a todos. Aqui não é um recinto a todos. Não tem várias moradias independentes sobre esse Hatzer. Uma moradia só, tem muitas pessoas morando juntas na mesma casa, que divide esse Hatzer. Sendo assim, é permitido carregar lá. O que acontece é que, se em Sukkot uma pessoa veio e fez a Sukká, com a permissão de todos, com certeza, dentro desse condomínio, ele também tem que participar do Eruvê Hatzerot, falou Rabi Yehuda, porque a Sukká é uma casa. Mezuzá, Rabi Yehuda considera a Sukká como uma casa para Mezuzá também. O Bemaaser também com relação ao dízimo. Alahá é que se a pessoa tem um lote de frutas, tem que tirar tudo muito massa, oferendas e dízimos. Porém, até a pessoa não organizar essas frutas e colocar dentro de sua casa, onde o armazém da pessoa está, ele não tem que tirar o Trumoto Mastro, oferendas e dízimos pela Torá. Mitra Banana não pode fazer uma refeição, uma hirat keva de frutas, porém a hirat arai, um consumo esporádico, temporário, ele pode. No momento que a pessoa coloca dentro de sua casa, ele não pode consumir mais as frutas sem tirar as oferendas para o coelho e os dízimos. Rebidá considera que a Sukká em Sukkot é uma casa. Se a pessoa pegou o seu lote de frutas, colocando dentro da sua Sukká, pela porta principal, ele tem que tirar Trumoto Mazot pela Torá. A contradição é que se Rabi Yehuda considerar a Sukká como uma moradia, mesmo que ela só serve durante 7 dias ao ano, por que Lishkat HaParedrim não é uma moradia, não é uma casa? Também o Kohen Gadol mora lá 7 dias antes de Kippur. Por que com relação a Sukká é necessário colocar a Mezuzá? E com relação a Lishkat HaParedrim não é necessário colocar a Mezuzá? E se Rabi sustentam que a Lishkat HaParedrim é uma casa, e nesse segundo lugar mesmo usava. Porque com relação a suca não, uma moradia não, uma casa. Porém, falando a verrita e uma medida de banana, se fôssemos falar que o motivo de nesse segundo lugar mesmo usar na suca é só uma lei rabínica, para que a pessoa não pense que assim como não é nesse segundo lugar mesmo usar na suca, não é nesse segundo lugar mesmo usar numa casa, por isso a vida fala que é nesse segundo lugar mesmo usar na suca por uma cerca rabínica. Porém, pela altura não é necessário colocar a mesuzá na suká, e a suká não é uma moradia pela Torá. Isso responderia, pelo menos, à opinião de Rabi Yudá. Bishlam eruv, o mezuzá e kalemimam medirá banan. Dá para entender isso, que talvez Rabi Yudá obriga a pessoa que mora na suká a fazer eruv e hatzerot. Ou colocar a mezuzá, porque não tem nenhum risco que isso implica. Porém, como podemos falar aqui? Pela Torá, a suká não é uma moradia. Midera banana é uma moradia com relação a massa e com relação ao dízimo. Tiramos a página. Qual seria o receio? Dilma, temos dois receios. Atilafrush minahiyuv alaptur e minaptur alahiyuv. Primeiro receio é se realmente a suká não é uma moradia pela Torá. Que as frutas que foram colocadas dentro da suká não estão obrigadas a trumot masut pela Torá, só midera banana pela lei rabínica. Talvez a pessoa vai pegar frutas que estão sim obrigadas a ter trumot masot pela Torá e vai usar como macer das frutas que estão dentro da suká, vai dar para alguém esses masrot. Sem tirar trumot masrot dessas frutas que foram usadas como macer, e na verdade, as frutas da suká não estão obrigadas a tirar trumot masrot. Por consequência, as frutas que foram separadas como macer não são macer pela Torá. Aquele que vai consumir esse macer, esse dízimo, vai consumir tever. Isso é um risco. O minatura lá rio, ao contrário, talvez a pessoa vai pegar essas frutas que estão dentro da suká e vai usar como macer para as frutas que estão dentro da casa. A pessoa vai pegar a minatura lá rio, vai separar as frutas que nem estão obrigadas a tirar trumot masrot e não servem como macer para as frutas que estão sim obrigadas a tirar trumot masrot. Sendo assim, a pessoa vai consumir essas frutas que estão dentro da casa dele, vai consumir tever, com certeza é um risco. Então, se Rabi Yudá fala que é necessário tirar trumot masot das frutas que entram dentro da suká, significa que pela Torá, a suká é uma moradia. Então, volta a contradição, por que a suká é uma moradia? Para mezuzá, por exemplo, e não a lishkat ha-paredrim? Por que Rabi Yudá fala que não é necessário colocar a mezuzá na porta de lishkat ha-paredrim, do Kohen Gadol? Ela marabai, por isso a Abai responde. Beshiva de kule amalopig de mechaiva. Todos concordam, fala Abai, que nos 7 dias de Sukkot, nos 7 dias antes de Kippur, é necessário colocar a mezuzá na suká e na lishkat ha-paredrim. Kiplig, Yamachuket Rabi Yudá, Ichamime, Veshay Yemot HaShanah, no resto do ano. Rabanan sabe, conforme Hachamim, Gazina Veshay Yemot HaShanah Atushiva. Fala os Hachamim que é necessário colocar a mezuzá durante todo o ano na lishkat ha-paredrim, para que as pessoas saibam que o Kohen Gadol está sim numa casa importante, que é necessário colocar a mezuzá em sua porta nos 7 dias que eles estão morando lá. Ou seja, se a pessoa vê nessa lishkat ha-paredrim sem mezuzá, vai desprezar o Kohen Gadol. Vai pensar que o Kohen Gadol está confinado numa prisão sem mezuzá. Por isso, fala os Hamim, coloque mezuzá durante todo o ano na lishkat ha-paredrim. Pela Torá, só será necessário colocar nos 7 dias antes de Kippur, que efetivamente é a época do ano que o Kohen Gadol mora lá. Porém, medirá para não é necessário colocar sobre todo o ano. Virá Biudá, Savar, e a Biudá sustenta diferente, Logazina, que foi Virá Biudá, não fizeram essa cerca rabínica. Isso responde à contradição da opinião de Virá Biudá com relação a Lishkat ha-Paredrim e com relação a Virá Biudá com relação a Sukká. Virá Biudá fala com relação a Sukká, coloque mezuzá nos 7 dias de Sukkot, com relação a Lishkat ha-Paredrim é a mesma coisa. Isso que Rebidá fala que não é necessário colocar a mezuzá na lishkat ha-paredrim no resto do ano, e Rabi Yudá sustenta que é sim necessário pela cerca rabínica. Porém, falta um detalhe importante que agora vai levantar agora. Amale Rava, na sukata hag bahaktan. Porém, Rabi Yudá fala que não é necessário colocar a mezuzá na suká em Sukkot. E a Bai fala que, conclui todas as opiniões, nos 7 dias de Sukkot, é necessário colocar a mezuzá na suká. Não faz sentido, não bate com a linguagem dessa Bright. Ela amará, por isso Rava tem que explicar de outra forma. Bechari Yemot HaShanah Kule Amalo Prig de Ptura. Também Rabi Yudá, também Hamim sustentam que tanto com relação a Sukká, tanto com relação a Lishkat ha-Paredrim, no resto do ano, não é necessário colocar a mezuzá. Que Prig Yamachloket Ebeshiva, nos 7 dias de Sukkot, nos 7 dias antes de Yom Kippur. Vesukkata Amalechud, Velishkata Amalechud. Não podemos perguntar uma contradição da Mahluk entre Bilal Hamim com relação a Sukkah e a Mahluk com relação a Lishkat Paredim. Por quê? Porque Sukkah tem um motivo e Lishkat Paredim tem outro motivo para ser obrigado. Sukkah tamá lechud. O motivo que Abidá obriga a colocar a mesa na Sukkah é Abidá também, como Abidá se sente em uma serra de Sukkah. Que o quê? De Amar, que foi Abidá, Sukkah dirat keva baina. Fala Abidá que a Sukkah deve ser sim uma moradia fixa. Ao período de Abidá, se sente em uma serra de Sukkah, o Davbet, o Hassan Mahloket, Abidá e Chachamim, se uma Sukkah que tem mais de 20 amot de altura, mais de 10 metros de altura, se é uma Sukkah válida ou uma Sukkah inválida. Fala Abidá, é uma Sukkah válida. Mesmo que os alicerces têm que ser fortes, as paredes têm que ser fortes para aguentar uma altura dessas, mesmo assim é uma Sukkah válida. E mais ainda, ele fala que esse é o principal Sukkah. A principal Sukkah é uma Sukkah firme, porém com os Rach não firme. E Ramin suspende diferente que uma Sukkah que tem mais que 20 amot, mais que 10 metros de altura, é uma Sukkah inválida por ser uma Sukkah fixa. Conforme a Biudá, o Mechai e o Mezuzah, uma vez que conforme a Biudá, a Sukkah é sim uma moradia fixa, mas dirá que é válida se ele colocar a Mezuzah, verá para ele estar mais, lembrando que isentam. É conforme a sua opinião, Dame Sukkah diratarai bainu. Falou Hamim que a Sukkah deve ser sim uma moradia temporária. Virou Mechai Rabi Mezuzah e não recebeu colocar a Mezuzah numa moradia temporária. Venishkaita Amalekho. Não podemos perguntar uma contradição da opinião de Abidá e Hamim entre Sukkah e Lishkaita Paredri. Por quê? Lishkaita Paredri é outro motivo. Rabbanan Savri, os Hamim que sim obrigam a colocar a Mezuzah na Lishkaita Paredri, dirá Balkur Hashma virá, isso não que se a pessoa tem que morar numa casa à força, é sim considerado que essa casa é uma moradia da pessoa. O que aconteceu com o Kohen Gadol, estava morando à força nessa Lishkaita Paredri antes de Kippur. Por isso é necessário colocar a Mezuzah lá, porque é uma moradia. Virá Biudá, Savar, que foi virá Biudá, dirá Balkur Hashma virá. Se a pessoa está forçada a morar numa moradia, essa moradia não é importante e não é considerada uma moradia. Não é considerada uma casa por consequência e não tem que colocar a Mezuzah, o que aconteceu na Lishkaita Paredim, conforme Rabi Yudá. Porém, o Midirabanan o detkinu lá. Mesmo assim, os Hamim decretaram colocar a Mezuzah pela lei rabínica. Por quê? Shiloh Yomru Kohen Gadol Havush Beit Asurim. Porque as pessoas não pensem que o Kohen Gadol está preso numa prisão que não tem Mezuzah, que seria um desprezo para o Kohen Gadol. Midirabanan é se assim colocar a Mezuzah na Lishkaita Paredim, conforme todas as opiniões. Isso fala que é uma maravilha, deixei amanhã, novas novidades. Por causa do Nairo Lam, amém, amém.